Olá pessoal, hoje vamos ter uma aula sobre Parashat HaShavua, Parashat Vayakhel Pekudei. O assunto da aula de hoje é Nome Limpo na Praça. A carga da liderança estava muito pesada para o Rebbe. Portanto, ele costumava ir para sua casa antes de um dos seus Hassidim até recuperar-se e tomar forças. O Hassid escolhido era uma pessoa temente a Deus, que cumpria tanto as mitzvot mais fáceis quanto as mais difíceis, no mesmo rigor. Em muitos casos, o anfitrião era um homem rico, cuja casa era grande e larga, de modo que o Rebbe pudesse descansar com tranquilidade. Em uma das vezes, o Rebbe foi descansar na casa do Rebbe Zalman. Antes da chegada do Rebbe, Rebbe Zalman reuniu sua equipe de funcionários e orientou os funcionários como agir durante a permanência do Rebbe em sua casa. Quando o Rebbe e sua comitiva chegaram na casa de Rebbe Zalman, este os recebeu-os calorosamente e muito humildemente, levando-os para os quartos determinados ao Rebbe e sua comitiva. Depois de descansar da viagem cansativa, o Rebbe perguntou a Rebbe Zalman onde poderia ficar sozinho para conversar com Deus. Rebbe Zalman levou-o à sua sala de trabalho. Quando viu que o Rebbe estava satisfeito, aumentou sua alegria em seu coração, pois sabia que não a riqueza enriquece, mas sim a brachá que está nela. Quando Reb Zalman saiu da sala, o Rebbe também estava saindo da sala com ele. Reb Zalman ficou profundamente surpreendido. Será que o Rebbe encontrou alguma falha na minha sala de trabalho? O Rebbe, que percebeu a frustração de Reb Zalman, explicou imediatamente o seguinte: de modo algum, não encontrei nenhuma falha ou algo errado. Porém, ao entrar na sua sala, percebi que haviam. Mas quando entrei em seu quarto, percebi que havia muito dinheiro sobre a mesa. Em todo momento que você estava na sala, estava tranquilo. Porém, quando você saiu, fiquei com receio de estar sozinho com esse dinheiro sobre a mesa. Pois caso faltasse algum dinheiro depois da minha estada na sala, o que será de mim? Ao ouvir essas palavras do Rebbe, Rebbe Zalman ficou abalado, com lágrimas nos olhos. Virou-se para o Rebbe e perguntou: o Rebbe acha que se sumiu o dinheiro, eu suspeitarei do Rebbe? Deus me livre! Não, Zalman, respondeu o Rebbe. Eu sei com certeza que você não suspeitava que eu roubei seu dinheiro. Deus me livre! Porém, caso o dinheiro suma, não quero que digam: o Rabino não é ladrão. Pois mesmo que isso mantenha meu nome limpo, não soa bem escutar esse par de palavras: Rabino ladrão, sendo pronunciadas juntas, mesmo não havendo culpa nenhuma e nenhuma suspeita sobre o Rabino. A Torá atribuiu grande importância à maneira pela qual o ato é captado pelos seres humanos. Um exemplo disso aparece nas palavras da Tosefta, que trata sobre a doação pública para os devidos sacrifícios públicos e demais atividades do Beit HaMikdash. A pessoa que entrou na sala do tesouro verificava seus bolsos tanto na entrada quanto na saída, e durante o tempo que esteve dentro, conversava com ele o tempo inteiro para que não desvie sua atenção do serviço que veio cumprir. Sobre isso, está escrito na Torá, Bamidbar 32:22, que vocês estejam limpos de nenhuma suspeita perante os olhos de Deus e aos olhos do povo de Israel. E também está escrito em Devarim, capítulo 6, passo 18, sempre faça o certo e o bom perante aos olhos de Deus, o bom perante os céus e o certo perante os seres humanos. A perfeição da mitzvah não consiste apenas no cumprimento das regras da halakhá. Também é composta pela implicação social do ato. Se uma pessoa fez uma mitzvah, causou suspeita de pessoas, porém causou suspeita de pessoas, ele cumpriu a coisa certa, mas não a coisa boa. Nessa situação, a suspeita cai sobre duas pessoas. Sobre aquele que suspeitou de seu companheiro. 2. Sobre aquele que suspeitaram dele, que em seus atos causou que suspeitassem dele. É importante perguntar: por que a pessoa deve cuidar que não suspeitem dele? Uma vez que consta no profeta Shmuel 1, capítulo 16, passuk 7, a pessoa vê os olhos e Deus vê os corações, Adam mirei la'einaim ve'Hashem mirei la'levav. Será que a pessoa pode causar que ninguém suspeite dele? Três círculos giram em torno da pessoa durante sua vida: entre a pessoa e Deus, entre a pessoa e si mesmo, e entre a pessoa e seu próximo. A perfeição nunca será alcançada, caso a pessoa esteja desligada de um desses três círculos. Caso a pessoa almeje a perfeição, ela deve desenvolver e fortalecer os três círculos. Fortalecer o relacionamento entre a pessoa e Deus é feito através que a pessoa cumpra as leis determinadas por Deus. Fortalecer o relacionamento entre a pessoa e si mesmo é cuidar com preciosidade de se comportar com delicadeza e educação, dominando seus desejos materiais. Desse modo, conhecerá seus desejos e suas virtudes pessoais. Fortalecer o relacionamento entre a pessoa e o seu próximo virá através de que cuide de não causar nenhum prejuízo a seu companheiro, respeitando seus pertences materiais. Quando o homem almeja a perfeição, ele deve direcionar suas ações para os três círculos. Somente quando os três se tornem um, podemos coroar esse ato como um ato completo. Assim, como o pecado causa o colapso da conexão entre o homem e Deus, um ato feito com a maior justificativa possível, que causou suspeita sobre certa pessoa, estraga essa conexão e, portanto, é inválido. A Torá descreve o relato das despesas que foram tomadas para a construção do Mishkan, que Moshe Rabbeinu apresentou ao público. Esse relato detalhado levanta a questão dos sábios da Midrash. Por que Moshe foi obrigado a informar ao público para onde foi o dinheiro? Uma vez que o testemunho sobre Moshe, em toda a minha casa ele é fiel, a resposta é a seguinte: Moshe não queria causar nenhuma suspeita sobre si. Ele queria ensinar o limpo, estar limpo e perante aos olhos de Deus e aos olhos do povo, para que ninguém suspeite que Moshe tivesse pego algo para si. Muito obrigado.